Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz.
Oi, gente, eu sou a Vitória.
Hoje é um dia extremamente especial. Dia 29 de agosto. Né? O dia que vocês estão ouvindo esse programa, nós estamos gravando no dia 23 de agosto. Mas 29 de agosto é um dia especial por quê? Porque é o dia do reencarne do Lisandro. Lisandro reencarna no Brasil, perdoe-me dizer, no nosso estado, no meu estado, né, no Ceará, que vai ser o nome de Bezerra de Menezes, um dos espíritos mais luminosos da história de todo o movimento espírita. No futuro nós falaremos sobre isso, mas é importante registrar essa data, né? E fica uma questão, será que nós, pelo menos nós espíritas, temos dimensão da grandeza espiritual do Lisandro, do nosso Bezerra de Menezes? Será que nós, de fato, temos refletido nas lições que ele deixou? Fica essa pergunta. Vamos ao nosso episódio de hoje.
A vida aqui deve ser extraordinariamente bela, admitiu Marcos com entusiasmo. Tão bela, meu filho, que é necessário ter seu coração preparado para compreendê-la e senti-la. Nossa seita conta quase 3 séculos de existência e não possui mais de 4.000 adeptos. Embora não seja de nossos princípios a seleção de valores, esta se impõe pela força dos próprios fundamentos da organização.
Ótimo, esse trecho é um diálogo muito especial, né? Quando Marcos chega na seita dos essênios e fica absolutamente encantado. E Lisandro fala uma coisa que serve para a gente refletir, quer dizer, nem todo mundo está apto, preparado para admirar uma beleza mais profunda. Né? E fica a questão, nós estamos preparados? E a outra questão é, como nós podemos nos preparar? O que é que você acha, Vitória? Você está preparada para se empolgar com as belezas da vida?
Acho que não completamente. Está no comecinho, está muito devagar, mas...
Não completamente. E como é que a gente faz para se preparar? O que é que você acha? Eu estou fazendo a pergunta, obviamente já pesquisei um pouco antes, né? Então a Vitória está sendo...
Sim, faz esse tipo de coisa comigo, gente.
De improviso. Mas eu vou trazer duas questões aqui. A percepção espiritual, a percepção das belezas está ligada à purificação do espírito, à evolução do espírito. O espírito, quanto mais evoluído...
Mais ele percebe.
Mais ele percebe as belezas.
Mais profundamente percebe as belezas.
Isso, e muitas vezes percebe belezas que um espírito mais grosseiro não percebe. Quer dizer, um espírito mais grosseiro, profundamente viciado em sensações materiais, ele chegaria na seita essênica e possivelmente diria, isso aqui é uma desgraça, né? No meio do deserto.
Sem sal, um pouco não faz nada de interessante, né?
Não tem diversão, né?
Mal fala.
Mal fala, né?
Mal conversa, ninguém se gosta aqui.
Exatamente. Quer dizer, então, um espírito ainda que precisa de emoções mais grosseiras, não vai perceber a beleza que Marcos, né, com 8, 9 anos de idade, já percebia lá na seita dos essênios. Então, existe um processo de preparação. Claro, o processo geral, como ensina o Livro dos Espíritos, é da purificação do espírito, a superação das imperfeições.
Isso ao longo das encarnações?
Ao longo dos milênios.
Encarnações.
De muitas encarnações, muitas e muitas encarnações. Por quê? Porque o espírito, ele sempre vai buscar algo que lhe dê prazer. Isso é da natureza. Os animais também buscam algo agradável.
Sim.
Tanto o espírito mais evoluído quanto o espírito mais atrasado, eles vão estar sempre em busca de algo que dê prazer, algo agradável.
Sim.
É da lei de Deus. A questão é, o que um espírito superior busca para lhe dar alegria e prazer é muito diferente do que um espírito atrasado busca. E as consequências são diferentes.
A motivação, acho que talvez seja diferente, né?
A motivação é diferente e as consequências. Quanto mais grosseiro o prazer que o espírito busca, mais fugaz é. É o prazer de um momento, é o prazer de um dia, é o prazer de uma semana. O prazer que o espírito evoluído vai buscar é algo que vai dar prazer durante milhões de anos.
Isso.
É diferente, né? Aí é que a gente vê que é diferente.
Sim.
E a gente pode fazer uma comparação também, né? Um pouco didática, mas em relação a gente e alguns animais, ou os animais de uma maneira geral. Quer dizer, se a gente pensar o prazer que nos dá uma amizade sincera ao longo de décadas, é uma coisa muito mais valiosa do que, por exemplo, o prazer de um animal caçar outro e se alimentar.
Com certeza.
É um prazer pontual, é um prazer que satisfaz aquilo ali. O prazer da amizade é o que vai lhe dar segurança emocional, vai lhe dar um porto seguro.
Sim.
Então, é diferente. Então, essa é mais ou menos a comparação entre nós, né, espíritos ainda numa situação atrasada, e um Marcos e um Lisandro. Quer dizer, o prazer que ele sente ali é algo que não é pontual. Ah, hoje de manhã tive um prazer fantástico e passei o resto da semana
mal,
né? Porque aquilo me esgotou. Não. É o prazer de um prazer que tem continuidade, é o prazer da paz. É o prazer da tranquilidade. Na verdade, eu posso falar até de mim, né? Algumas décadas lá. Infelizmente, eu posso falar de mim. Eu não consegui entender, hoje eu começo a entender. Antes, há 20 anos atrás, eu não consegui entender esse tipo de prazer. Eu pensava, não, a alegria da vida é a festa, né? É o exagero, é isso aqui é bom. Você começa a ver as consequências disso em você e nos outros. Aí você começa a entender que aquilo que você tinha como prazer, na verdade, é uma tormenta. Hoje eu olho alguns tipos de comemoração, de lazer, e digo, graças a Deus eu não estou lá. Porque você já vê isso também, vai ficar alegre até de madrugada, vai passar 2 dias de ressaca, deprimido, né? Com energia extremamente grosseira, se sentindo mal. Quer dizer, então aquele prazer ali imediatamente já tem como consequência um período muito maior de mal-estar.
É, acarretando males a longo prazo.
Sem falar do longo prazo, né? Estou falando só nos dias seguintes. É, e aí a gente começa a perceber isso. Quer dizer, aí a gente imagina que um espírito superior, primeiro, a satisfação dele é muito mais sutil. Né? É muito mais sutil. Se a gente quiser fazer uma comparação didática, é como imaginar alguém que, sei lá, uma pessoa que tem um paladar mais sutil, de repente uma comida mais grosseira, não vai satisfazer. Quer dizer, a pessoa começa a se habituar com um alimento mais sutil. Né? Imaginando a gente quando a gente estava há um certo tempo atrás nas cavernas, né, que a gente comia possivelmente uma comida muito mal feita, né, talvez crua, talvez queimada ali no fogo de qualquer jeito, sem sal, e estava ótimo. Quer dizer, aquilo ali pra gente hoje, não. Aquilo que pra gente era naquela época algo maravilhoso, né? Aquela comida delícia, que dava um prazer gigantesco.
Crua,
semicrua, queimada demais, quer dizer, sem tempero. Hoje em dia pra gente é uma tortura, né? Ter que comer uma coisa dessa. É isso. Porque a gente, de alguma maneira, também tá com o paladar mais sutil. Então, as alegrias espirituais são cada vez mais sutis. E para poder conseguir isso, a gente vai precisar de um processo de educação, que ocorre de maneira natural, mas que exige também uma certa dedicação. A minha pergunta,
sacrifício também.
Sabe, claro, você tem que largar aquele hábito pernicioso.
Largar o osso.
Largar o osso, né, para poder ter um alimento melhor. Um alimento de uma qualidade melhor, um alimento espiritual de outra qualidade. Aí a questão é, como é que os essênios e como é que o espiritismo podem nos orientar nesse sentido? Quer dizer, como ampliar a nossa sensibilidade espiritual? Você tem alguma ideia sobre isso?
Eu acho que a meditação é uma boa escolha.
A meditação pode ser uma boa escolha, sim, né? Sem ser excessivo, com certeza.
É, sim.
Mas há uma coisa que eu fiquei pensando, que tem em comum os essênios e o que o Leon Denis fala. Né? Uma das formas de a gente nos purificarmos é aceitar sem revolta o sofrimento da vida. O Leon Denis vai falar que o sofrimento é a forma mais poderosa de purificação do espírito. Então, aprender a viver o sofrimento não é buscar, é aceitar. Aceitar o sofrimento que existe na vida.
Já tem tanto e vai buscar mais, né?
Você só precisa aceitar ser revolta. Né? E aí a gente vê no SNU isso, porque por trás dessa ideia de uma vida disciplinada, tem a ideia da aceitação do sofrimento ativa. Sim. Não é? A vida deles é extremamente, né, ativa. Eles trabalham muito, eles estudam muito, eles ajudam as pessoas. Mas o que você nota é que quando eles falam da disciplina essênia, é uma disciplina no sentido de que não há espaço para a revolta. Não há espaço. Você não vai ver em nenhum momento um essênio educado revoltado.
É porque até porque ninguém tem privilégios, ninguém tem isso. E acho que todo mundo entende, né, o porquê que está ali, o porquê que é daquele jeito.
Exatamente. Mas é essa aceitação. Quer dizer, então, o Lenin vai colocar isso mais diretamente a isso. Quer dizer, você saber viver o seu sofrimento. Né? O sofrimento que o Marcos vai ter que, né, depois a gente vai falar disso, da saudade do pai.
Sim.
Né, da saudade das pessoas que ele ama. Aceitar o sofrimento da sua vida. Né? O Landini vai colocar isso de uma maneira também muito clara. Um ponto central para você se purificar, para você se tornar melhor, para você, porque é o sofrimento vivido de forma equilibrada que vai ampliar a sua percepção espiritual. E isso é tão sério que o Landini vai dizer: não existe sequer um grande gênio da humanidade que não seja obra do talento e do sofrimento. Ele vai citar vários exemplos. Eu estou falando do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né?
Eu preciso ler.
Precisamos ler e eu preciso reler sempre. E tem dois itens belíssimos no final do livro, onde ele vai falar do amor e da dor. Você ia perguntar alguma coisa, Vitória? Você está com a cara pensativa.
Você
está um pouco chocado com essa informação, né? Mas é uma informação forte.
Eu estava só pensando sobre isso, nossa.
É uma informação forte, está lá o continuador de Kardec.
Ele cita algum exemplo? Que exemplo
ele
cita?
Vários. Ele vai falar do Michelangelo, vai falar de vários artistas. Não sei, eu não lembro agora, porque ele fala de vários artistas, de várias áreas da arte, da expressão artística. O Leon Denis é um espírito muito ligado à arte, né? Diga-se de passagem. E um grande artista, né? Ele escreve como um dos melhores escritores da história. Né? Isso eu estou falando da opinião de outros grandes escritores, né? Não é apenas minha. É, o próprio Conan Doyle, né? O criador do Sherlock Holmes, considerado, né? Ele fala do Leon Denis assim, um respeito gigantesco, né? Mas como ele foi espírita, ele foi meio colocado de lado pelos intelectuais. Seja como for, continua um dos maiores escritores da história. Então, um grande artista. É, então, tem esse aspecto da percepção, né? E é interessante que depois que o Marcos se dá conta disso, ele vai dizer o seguinte, né?
Percebe o quão vazia era a vida dele.
E o que é que o Lisandro responde?
Que, nossa, essa resposta aqui, assim, Lisandro responde: tudo tem hora determinada, meu filho, esclareceu Lisandro com carinho. O fruto que se desprende da haste, o movimento da planta humilde, o rolar da pedra na montanha vertiginosa, o seixo que muda de lugar no fundo do rio, o peixe pequenino e indefeso que vai ter a boca do grande cetáceo esfaimado, tudo obedece a um plano delineado. Se aos seres das camadas inferiores acontecem dessas coisas, que dizer da criatura humana que já sente de mais perto o facho da vida, que já percebe a centelha vital de tantos milênios dormitou nas pedras, vibrou nos vegetais para depois despertar nos animais?
Qual é a página que está isso?
Página 81.
Ok, Viva Grande Espera.
Sou familiar para você, Carlos.
Sou familiar com várias coisas. Aí a gente vê como, porque as pessoas se espantavam, né? Até esse espanto da similaridade entre muitas coisas que os essênios diziam e que o Cristo veio ensinar. Né? Uma das coisas que chama a atenção, porque é essa concepção da vida, né? Que o Cristo vai dizer que não há uma folha ou um fio de cabelo que caia sem que o pai o queira. E isso tem a ver com o sofrimento. Porque você aceitar, né? Se eu estou passando por isso, tem um motivo.
É porque Deus quer. Né?
Deus está permitindo isso para que eu seja mais feliz.
Exato.
Se a gente entende isso, a gente vai conseguir tirar algo extremamente bonito e grandioso do sofrimento.
Sim.
Você tinha falado outra passagem, quando a gente
foi. São aqui eu encontrei duas parábolas do Cristo, é muito parecida, é incrível. Tem essa que você falou, né? Que não no coração, tá junto com o pai. E a outra é que eu até li ontem mesmo que a Bunyé, se não me engano, é assim: se ao feno, ou a feno é trigo, que hoje é e amanhã lançado ao fogo, Deus veste. Imagine vocês, homens de pouca fé. É, nossa senhora, acho tão muito. E é muito parecido. Eu li que eu. Peraí. É familiar.
Há uma ordem, né, no universo, e há uma ordem na nossa vida.
Sim.
O sofrimento, as dificuldades, as dores, elas têm um motivo e têm o objetivo de nos elevar, de ampliar a nossa sensibilidade. Quer dizer, são momentos de testemunhos difíceis, mas que vão nos dar milênios e milênios de felicidade se a gente souber, como os essênios, como Marcos, como Lisandro e como tantos outros, viver sem revolta.
É porque a segunda parte da mensagem quer dizer, aceitem isso, né? Essa folha cair, porque Deus quer, porque Deus está cuidando. Ou seja, se até do trigo, né, que depois é lançado no fogo, cuida, então Deus está cuidando isso, tudo tem um objetivo celeste, ou seja, o objetivo de que no futuro a gente seja realmente feliz, não mais feliz, porque eu acho muito difícil a gente ser feliz de fato, mas a gente realmente chegue a ter essa felicidade plena, né, que todo mundo almeja na sua vida.
Sim. Aí ele responde isso, né, com Marcos: poxa, minha vida foi vazia até aqui, né? De só, tem um motivo.
Tem 8 anos essa criança.
Tem um motivo, né? Tem um motivo, né? Uhum. Tem um motivo de você ter sofrido tudo que você sofreu, né? Porque ele, apesar dos 8 anos, ele sofreu muito. Não tinha mãe.
Sim.
Né? O pai teve um destino muito difícil, depois a gente vai ver em detalhes.
Se separou agora das duas mães, né?
As duas pessoas que tiveram esse papel de mãe se separou, quer dizer, então...
E agora vai separar do Lisandro.
E agora está falando
do jeito céu.
Mas está encantado também, porque já tem a percepção da beleza. Bem, depois nós vamos falar de um outro aspecto da educação espiritual, né? Que é, além de lidar com o sofrimento, é o silêncio. Leon Denis também fala muito disso. Os essênios, né, têm como um dos pilares básicos, além dessa aceitação ativa da vida, o silêncio.
Lema, o lema deles.
Tem esse lema, né, que é...
Mãos e mentes ocupadas sob a grande voz do silêncio. Aí você já tira...
Exatamente, já tira. Aí nós vamos falar disso e eu começo a desconfiar agora que o Leon Denis deve ter passado por aí, porque eu estou me dando conta que tem muita semelhança, né? Não estou dizendo que sim nem que não, mas que é interessante a gente observar que há muita semelhança psicológica. Quando a gente for falar também da relação do Leon Denis com o silêncio, a gente vai ver uma semelhança muito profunda. Bem, eu me despeço, né, nesse momento especial, lembrando mais uma vez o nosso queridíssimo Bezerra de Menezes, que todos nós possamos, no dia 29 de agosto, levantar uma prece a Deus, agradecendo ele ter permitido que esse espírito viesse aqui mais uma vez no mundo grosseiro nos ensinar o caminho do amor. Muita paz para todos.
Agora um trecho do Evangelho. Capítulo 19: A fé transporta montanhas. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Pai amado, agradecemos a esta maravilhosa oportunidade de aprender e de servir a Ti. Ajuda-nos a marchar nesse caminho que a gente entrou, porque a gente ainda é muito fraco, meu Deus. Pedimos amparo, proteção, e agradecemos acima de tudo a todo esse esclarecimento que estamos tendo através da doutrina espírita.
Meus filhos, que a beleza da vida possa tocar os vossos corações, vos convencendo de forma definitiva que só o sacrifício pelo ideal de nosso mestre tão amado irá trazer a verdadeira paz aos vossos corações. Estamos nós hoje apelando ao vosso íntimo, que deixeis o Mestre de Nazaré habitar entre as vossas emoções, dulcificando-as, tornando-as mansas e humildes, para que vos torneis verdadeiros apóstolos da caridade sublime. Meus filhos, moços, adolescentes, que sentem o coração empolgar-se ao ouvir falar do jovem Marcos, atentai que o caminho do bem deve ser trilhado também por cada um de vocês. A estrada amarga da vida está à vossa frente. É preciso seguir. É preciso fazer o coração tornar-se humilde e manso. É preciso aprender a perdoar a injúria caluniosa. É preciso saber aceitar a solidão que tantas vezes invade o coração da criatura em um mundo tão distante da fraternidade verdadeira. Mas aqui estamos para vos dizer: nunca estareis sós, porque nós, os discípulos pequenos do Mestre, estamos ao vosso lado. Elevai sempre os vossos corações, e nós poderemos dialogar convosco em vossos momentos de angústia, em vossas situações provacionais, porque como Marcos, todos vós, as crianças da nova geração, os adolescentes sinceros, precisareis realizar as renúncias necessárias para que o Mestre ilumine os vossos corações e discretamente encaminhe a cada um de vocês aos vossos testemunhos santificadores. Ninguém, meus filhos, nasce nesse vale de dores com o intuito de fartar-se grosseiramente com as sensações da matéria. Ninguém, meus filhos, vem a este mundo para negar ao Cristo. A vós, os espíritos sinceros que estão no mundo, alertamos. O serviço com Cristo é o serviço do amor supremo. É o serviço do amor sem limites. É o serviço que nos deve levar a esquecer de nós mesmos, para que a luz de Deus, encaminhada pelo Mestre, se torne uma chama eterna em nossos corações. Apresentai-vos hoje, meus filhos, a Jesus de Nazaré em vossas preces, dizendo o vosso anseio mais profundo, porque nós vos conhecemos a todos vocês, e aqueles que orarem com fé, com humildade sincera, estarão conosco nos momentos de sono e receberão o nosso amparo. para uma vida de abnegação. O mundo, meus filhos, não irá entender a vossa linguagem. Por isso o silêncio é oportuno. Apenas o sacrifício de si mesmo, ao longo de muitos anos, convencerá a este mundo tão iludido da grandeza do Pai e do amor de Jesus por todos nós. Despeço-me desejando que esta mensagem de paz se aloje em vossos corações e possamos juntos erguer mais uma vez as nossas vozes, agradecendo aos céus o enviado celeste, que mesmo crucificado, volta, porque nunca nos abandonará. Lembrai-vos, Jesus está vivo e deseja atuar por vossos corações na transformação desse mundo difícil em um jardim de paz e esperança, onde todas as dores terão consolo, onde todo sofrimento terá amparo e onde o amor brilhará em cada coração. Muita paz do vosso humilde amigo Bezerra de Menezes.